Bem-vindos ao lado podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando mais um episódio do
meu, do seu e do nosso
Clube do Podcast. Eu sou o Pedro Melo.
Eu sou Pedro Melo.
Eu sou o Rafael Darsky.
Que pariu. Eu vou deixar essa, então. Ô, Darsky, deixa essa.
Eu sou o Derek, então.
Caraca. Tá aí, Miguel.
Eu sou o Rosa.
Eu sou todo mundo, eu tenho múltipla personalidade.
E essa introdução se deu porque o episódio 8 é uma junção de vários episódios colocados e feitos de uma forma mais correta do que o episódio 7, na opinião
aí,
de alguns.
Aí, fechou todas já.
Oh. Ah, acabou a gravação, muito obrigado por tendo escutado até aqui.
Várias de bola. Isso aí, gurizada.
Já posso ir embora, fiz a minha parte.
Muito obrigado, uma boa noite.
Estamos aqui reunidos hoje para seguir a nossa celebração de Star Wars. Vamos falar do episódio 8, O Último Jedi. Eu não vou falar Os Últimos Jedi, porque o Rian Johnson disse que é o último, que é no singular. Então, pau no cu da tradução brasileira, assim que funciona.
The Last Jedi. Não sabia dessa.
É, que tipo, quando tu fala The Last Jedi, né, por ser em inglês, ele tipo, não é expresso se é plural ou singular, né?
Sim.
E daí perguntaram para ele, ah, qual é que é? É plural ou singular? Ele falou, não, é O Último Jedi.
Tipo, o último é a última.
Podemos ver aí o machismo enraizado na nossa sociedade, né? Porque Luke Skywalker é considerado o último Jedi, pau no cu da Rey, né?
Uma mulher. É que até então ele era o último Jedi, né?
É um filme sobre ele, né?
O filme é sobre briga de diretor.
Também.
Não, a trilogia é sobre briga de diretor.
É, episódio 7 não, episódio 7 é na dele.
É que só tem um
Sim,
diretor.
É porque o primeiro.
Ele que começou a treta, na verdade.
Exatamente.
Ué.
Vamos aqui falar com muitos spoilers desse filme. Que
maravilhoso.
Porra, é lindo esse filme, cara. Então assista,
é o melhor.
Filme recente. Vale o aviso aí de que tem muitos spoilers pra vir. Mas antes de começar a conversa em si, vamos pra nossa já conhecida Hora do Merchan.
Você foi direto ao escuridão?
Aquele lugar quis me mostrar alguma coisa.
Ele ofereceu algo que queria. E você, em hora alguma, se deteve. Só vi uma única vez todo esse poder no Ben Solo. Não me assustou na época. Assusta agora. É hora dos Jedi acabarem.
Episódio 8. Quem aqui assistiu pela primeira vez e falou, ok, é um filme bom.
Eu.
E quem assistiu pela primeira vez e falou, é um filme ruim.
Eu.
Eu gostei.
Eu comecei ruim. E aí, então, depois eu falei, sim. Não é tanto assim.
Passou ensino médio me infernizando. Falando que
eu quero fazer
ruim.
Uma denúncia, cara. Eu quero fazer uma denúncia.
Denúncia.
Denúncia urgente.
O Rosa achou mais difícil achar o episódio 8 bom do que achar o episódio 9 ruim.
Nossa.
Foi?
E aí,
foi,
Rosa, tu... cadê teu Deus
um
agora?
Foi um saco tu aceitar que o episódio 9 é ruim, porra.
É verdade.
Rosa, o filme é uma merda, Rosa. Ele, não, Rosa, o filme é uma bosta, Rosa.
Eu não queria aceitar, eu tava em negação. Eu tava
Você
no estágio...
não entendeu o contexto.
Eu estava no estágio do luto da negação. Até que, cara, mas é que eu comecei a ver que o episódio 9 era ruim quando eu descobri o que ele poderia ter sido naquele roteiro vazado, tá ligado? Do Duel of the Fates.
Ah, foi só isso?
Não, foi só isso.
Episódio 9, vocês estarem pro episódio
9. Sim, mas só contextualizando.
Eu amei de primeiro episódio 8, cara. Eu achei muito foda, tipo, disparado. Eu curti tudo no filme.
Deixa eu
surgir um problema, tá ligado?
Eu de começo comecei odiando, tá ligado? Eu achei muito ruim, cara. Eu achei ridículo. Aí depois eu fui reassistir e vi, porra, pior que é um baita filme, né?
É um baita filme.
Recomendo tu assistir
gostei...
Doutor Estranho 2, cara. Eu acho que tu vai ter. Não, capaz, não. Vou invocar o monstro.
Eu.
Porra, tá falando sério, cara?
A primeira vez que eu vi esse filme, eu não gostei porque, tipo. Quando me falaram que o episódio 7 é um episódio 4 reciclado, eu não tinha notado. E aí depois que eu fui analisando, eu falei, pô, realmente, isso aqui é muito parecido com aquilo e tal, tal. Só que pra mim, no episódio 8. As reciclagens de episódio 5 e episódio 6, tipo, é muito na cara, sabe? Principalmente aquela cena com o Snoke lá. Pra mim, aquilo lá é, tipo, muito cópia de episódio 6. Extremamente.
É verdade.
Chega o herói sendo capturado pelo vilão, o vilão tá sendo, entre aspas, controlado por um cara superior. Uhum. E aí, então, na verdade, tudo que tava acontecendo era planejado pelo vilão superior do que, no caso, no episódio 8, era o pessoal que tava tentando fugir pra uma rota, mas que, na verdade, era por aquela rota que eles tinham que fugir pra serem emboscados. O vilão pede pro herói olhar pela janela pra ver a merda acontecendo. E o vilão inferior mata o vilão superior.
Tá, mas o que é Star Wars se não os clichês?
Não, não tô falando de clichê, eu tô falando de copiar.
É clichê,
não, eu tô falando de recopiar exatamente, quase exatamente a cena do episódio 6.
Se tu falar que tem uma certa profecia da força ali envolvida, tu pode falar que Star Wars é cíclico.
Exatamente.
Aquilo é o ciclo se repetindo.
É um eco. É um eco, vai indo.
Mas não tem. Eu acho que, tipo, eles repetem a fórmula muito na base, a forma como tudo acontece eu acho muito foda e diferente, sabe?
É por isso que causou, tá ligado? É um filme ousado.
É que, tipo, copia, mas não faz igual.
Mas é que quando eles não fazem igual, o bagulho não é uma cópia.
Eu queria ter perguntado isso lá no episódio 7 pra vocês, mas o que vocês acharam quando falaram que era pra ser 3 filmes, os 3 filmes iam ser feitos por 3 diretores diferentes e cada um deles iria se focar em um dos 3 protagonistas principais clássicos? O primeiro sendo focado no Han Solo, o segundo focado no Luke e o último focado na Leia. O que vocês acharam sobre isso?
Eu não vejo problema nenhum, cara. Acho que seria até bom.
Eu queria que tivesse seguido a ideia inicial de ser 3 diretores diferentes. Porque, tipo, explora mais visões diferentes do que é Star Wars, sabe?
É, e tipo, claro, os 3 trabalhando juntos, sentados na mesa e conversando sobre o futuro
Sim,
da saga.
Seria a coisa perfeita.
Cada um com a sua assinatura em cada projeto, tá ligado? Isso seria bom.
Claro, que ferrou muito isso também, né? Teve um pouco antes do lançamento, um ano antes, na verdade, ali, final de 2016, a Carrie Fisher morreu, né? E aí, então, no episódio 9...
Foi 16?
Foi 2016, final de 2016.
Não, o episódio Sim. 7 foi lançado em 2017.
Não, então? O episódio 7 foi 2015.
Caralho. Não, o 7 foi 2015.
É isso. Verdade.
O 8 foi 17.
Não, isso, o 8 foi 17 e final de 2016 a Carrie Fisher morreu.
Caralho.
E aí,
em 27 de dezembro.
E aí ferrou muito também essa questão ali de ser focado na Leia, o episódio 9, porque eles utilizaram muito do que ela gravou pro episódio 7 e pro episódio 8.
Mas, cara, eu acho que a merda começou com a recepção negativa de O Último Jedi.
Ah, com certeza.
Ali que estourou a bosta, sabe?
Ah, negativa nada, foi os bots que deram aquela nota, tá ligado? Todo mundo que, tipo, é crítico, que alguém entende o mínimo de cinema, gostou daquele filme.
É só tu ver, quem aqui começou, viu a primeira vez e não gostou? É a maioria, tá ligado? A recepção foi negativa.
É, de primeira vista foi mesmo.
Daí, e eu acho que... Não sei em qual episódio desse especial Star Wars eu falei, mas no episódio 8 eu acho que é um dos primeiros filmes que teve aquele negócio tipo... Não, o problema foi a expectativa do espectador. O filme não é ruim. Só esperava algo diferente.
Na real, nem sei o que eu esperava desse filme. Bem sincero.
Eu fui sem esperar nada, tá ligado? Eu fui de boa.
Acho que uma coisa que decepcionou muito o pessoal foi a atitude do Luke. Porque a última vez que a gente viu o Luke, ele era aquele heróizão, né? Ah, destruiu o Senhor da Morte, não sei o quê, matou o Imperador. Não foi ele que matou, mas enfim. ele era...
Tá lá nos registros. Luke
ele
Skywalker
era
derrotou
herói.
O Imperador.
Ele era o
ele
herói.
É cúmplice.
E aí a gente vê um Luke Skywalker totalmente desacreditado da Ordem Jedi, né? Falando, não, tá na hora dos Jedi acabar, não sei o quê, tô
mas
isolado aqui.
Mas igual todo Jedi faz depois que falha.
Exatamente.
Inclusive, como a gente viu, o Obi-Wan Kenobi, né?
Exatamente, o Obi-Wan fala a mesma coisa, cara. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. É a mesma coisa e ninguém reclama.
É bem aprendiz do mestre dele, né?
É
cara,
isso
eu,
aí,
mesma conversa, cara. Eu gostei muito do Luke nesse filme. Desde a primeira vez que eu vi, eu gostei do que eles apresentaram,
sabe?
É uma
quero de personagem boa,
exatamente.
Tá ligado?
Na primeira vez eu odiei, mas depois eu passei a apreciar.
Cara, ele se desligou da força, tanto é que ele não sentiu a morte do Han. Isso eu achei muito foda, porque ele pergunta onde é que tava o Han, não sei o quê, a hora que o Chewbacca encontra ele pela primeira vez.
Pô, eu tenho uma pergunta em relação ao Luke, cara. Porque, tipo, tá, ele se fechou pra força, ele não é mais Jedi, então por que ele tava com aquela roupa de mestre Jedi quando a Rey chegou em Ahch-To?
Ah, que foi a roupa que ele fugiu?
É a roupa que ele tinha lá, não tinha muita loja de roupa em Ahch-To,
tá ligado? Não era a roupa
tá
que ele tinha, porque depois ele troca a roupa.
Ele tinha algumas mudas de roupa, tá ligado?
Ah, não, vai tomar no cu, cara. Porque ele
maluco
se fechou
tá
pra força.
O outfit do Luke, cara.
Tu queria
não,
o cara
porra,
de camisa
é que, tipo...
polo, bermuda, chinelo...
Não, caralho. Tá ligado aquela roupa que ele usa normalmente depois, que é toda escura?
A preta?
É, que é uma roupa de que, tipo, eu não sou uma Jedi, me fechei pra força, é isso, tá ligado?
O cara quer que o Luke ande no drip todo dia.
Não, caralho, é que pra mim é incoerente.
O Luke tava de boa lá,
ele se fechou pra força há tempos, não é um bagulho recente, ele se fechou pra força desde que ele falhou como
mestre.
Tá,
mas o que a roupa tem a ver com a força?
Ele tá vestido igual um Jedi, cara, não faz sentido. Tá, é só tu ver o Obi-Wan na série, o Obi-Wan não é mais um Jedi, ele se veste igual um Jedi? Não.
Não, mas é porque o Obi-Wan ele tem que se esconder.
Não, mas ele tá disfarçado. O Luke não tá disfarçado.
É, mas porra, o Yoda ele também tava disfarçado, mas ele não se fechou pra força. Então ele ainda tava vestido como Jedi.
Ele ainda era verde.
Não sei da onde.
Ele ainda era verde. Ele tava escondido, entendeu, porra? É que, cara, pra mim não faz sentido. Ele só usa ele usa aquela roupa no final do episódio 7 e nas primeiras cenas do episódio 8. E ele tá, tipo, naquela pose todo. Ai, porque eu sou um mestre recluso. Ele nem mestre era mais, pô.
Ô, Mel, posso explicar o porquê?
É porque no episódio 7 ele ainda não era.
O J.J. Abrams tinha uma ideia diferente.
Exatamente. É esse que é o ponto que eu queria chegar. Tanto eu acho que o Luke fechado pra força não era a ideia original.
Não, tanto é que, tipo assim, ó, realmente não era a ideia original. O J.J. Abrams, ele falou que ele queria que a cena final do episódio 7, o Luke tivesse flutuando com um monte de pedra em volta dele.
Nossa, se eu quero que fosse o Aang no final do
Avatar. É absurdo, ia ser da hora.
Tipo,
cara,
ele usando a força, tá ligado? E aí o Rian Johnson chegou, então, tem uma ideia diferente pro Luke. Na cena ele não pode estar usando a força. E aí que eles mudaram o final do episódio 7.
Só a mão
7.
Do Terminator lá, né?
Que tem o furo do tiro de blaster, né?
Sim, acho ele não trocou a mão até hoje.
Sim, diga-se de passagem, tá? A roupa era mais fácil ele trocar do que a mão, tá? Então, assim, eu acho que ele podia estar com uma roupa mais coerente.
Cara, cismado.
É que não faz sentido, ele não é mais Jedi, ele tá ali de manto Jedi, cara.
Tá mesmo, mas mano, ele gosta da roupa, cara, é.
Opa, não, mas só porque eu uso de manto outra vez, porra.
Mas só porque eu uso manto, eu sou um Jedi?
A roupa que ele usa normalmente já não tá suja?
Roupa não.
Ah, olha
caráter.
Só, tem essas roupas velhas aqui, eu vou usar isso aqui
hoje.
Não,
vai tomar no cu, cara. Não faz sentido.
Uma lupa, cara, eu só não dou nota 10 junto porque o Luke ele usa uma roupa lá que não é muito do meu gosto.
Quer ver? Se ele tivesse ele usando uma Gucci, uma Supreme, ou até
não,
top,
caralho.
Mas o cara foi na Renner,
velho. O filme tinha que chamar Star Wars, a casa Skywalker.
O Drip Skywalker. Mas é que assim, ó, ele volta a usar esse manto quando ele se abre pra força de novo e vai derrotar o Kylo Ren, no final do filme, tá?
O último centavo significa que ele gastou tudo em roupa.
Tomar no cu. Então, tipo, ele usar o manto Jedi simboliza ele voltar a ter contato com a energia da força, tá? Pra mim, é essa a interpretação que eu tenho. Ele volta, ele tira aquela roupa, tipo, toda escura e tal, pra voltar ao manto Jedi dele. Só que se no início do filme ele já tava fechado pra força, não faz sentido ele usar aquilo ali, entendeu? Aquilo ali, esse ponto da roupa, que é uma questão de pré-produção e produção de filme, que é o figurino, eu acho que é o primeiro ponto de discordância que o filme já te mostra que tem, tá ligado?
Não sei, eu gosto da roupa.
Não, porra,
eu
é
não
linda.
Vejo problema na roupa,
é linda,
tá ligado?
Só que, bah, eu acho muito nada. Ele usa aquilo ali e, tipo, na próxima cena ele já tá com outra. É, sei lá, pra mim.
Ele foi trocar de roupa pra pegar leite, pô.
Ah, vai pegar.
Além de dar muito foco pro Luke, eu acho que é nesse filme onde o Kylo Ren mais brilha.
Ah, ele brilhou demais.
Na minha opinião.
Total.
Na minha opinião. Total. Eu acho que a Rey não brilhou tanto quanto o Kylo Ren.
É, esse é um filme do... Assim como eu acho que o...
É que também o Adam Driver é mais ator, né, cara? Puxa mais também.
Ah, mas também faz sentido, porque se o filme é focado no Luke, o Kylo Ren foi discípulo do Luke, então, tipo...
Sim, e foi a grande falha do Luke, né?
Pô, depois eu quero chegar nessa parte do Yoda aí, que, nossa...
Inclusive, eu recomendo muito, pra quem gosta de Star Wars e de quadrinho, né? O quadrinho da ascensão de Kylo Ren. Cara, é muito bom e aprofunda muito mais na história do personagem.
Achei que tá, quem não gosta de Boba Fett...
Não. Não, não.
Mano, ninguém falou de Boba Fett, esse cara. O ódio dele foi tão grande.
Não, porra, é que tu vê o templo do Luke sendo construído em livro de Boba Fett, cara.
Não. Mas de verdade, esse quadrinho é muito bom pra quem é, tipo, fã do Kylo Ren, tá ligado? Mostra ali, tipo, ele construindo o sabre de luz dele e tudo mais, tipo, ele sangrando o cristal. É bem legal. Fica a dica.
Pode ser. Toda vez que falam sangrando cristal, eu penso que o cristal tá naqueles dias.
Eu imaginei o Rosa mantendo um joinha depois de falar, fica a dica, tá ligado? Fica a dica. E um joinha.
Atenção ao Rosa. Tá, mas fica a recomendação aí, porque o universo de Star Wars só presta quando ele é expandido, né?
Exatamente.
Ah, não fala assim, cara.
Mas... eu falo, repito ainda, o universo de Star Wars só é bom quando fica expandido.
Prequels é bom por causa de Clone Wars.
É verdade.
Sequels, aparentemente, só é bom por causa de quadrinhos.
Star Wars só é bom por causa do Lego.
Ué, mas os sequels não é bom, cara. Sequels tem um filme ruim só.
Ah, ele tem um bom, um ótimo e um ruim.
Então onde que isso é uma coisa
não,
ruim?
Não, um ruim não, um péssimo.
É que é meio foda quando o teu último... encerra não, a saga inteira e ele é ruim, né? Tu escolheu um filme ligado, ruim.
Mas...
é, péssima escolha pro filme ruim.
Sim, é porque ele fode toda a fila.
O episódio 8 podia ter sido uma merda, entendeu?
Mas o episódio 7 fosse pior, 9. A gente não teria o 8 e o 9.
Não, pra onde
teria? Tá, então, então o 8 devia ser o pior de todos.
Eu acho que
o 7 e o 9 deviam ser os melhores.
É que os 3 tinham que ser bom, tá ligado?
Sim, porra, é verdade.
Tá pedindo mas se três fosse, milagres seguidos, né, cara?
Se fosse pra escolher um pra ser ruim, não poderia ser o último.
Não,
teria
nunca.
Que ser o 8, sim.
Teria que ser o 8, tá ligado? Tipo, tá, beleza. Vamos esperar o 9 pra ver se vai ser tudo isso.
O que vocês acham desse Dropbox aí, esta ligação entre Kylo Ren e Rey Palpatine?
Criativo pra caralho.
Ah, eu acho muito fofo. Funciona
o
demais.
Skype ali dos dois é... é muito bom.
Meu, quem não gosta disso, tá ligado? Não tem como tu não gostar de uma coisa dessa.
Quem não gosta do Kylo Ren sem camisa, né, cara?
Porra,
mas qual que...
é tão bom que fizeram um personagem jogável no Lego só pra ele.
O Ben Solo.
O Ben Solo, cara, mano.
Sério mesmo?
Aham. No Lego
é
tu
o
pode...
Kylo Ren sem camisa, cara.
No Lego tu pode jogar com o Kylo Ren sem camisa.
Qual que...
Se tu não joga assim, tu tá jogando errado, né?
Existe uma explicação desses dois aí terem esta ligação?
Tem o episódio 9.
É, tem o negócio de da força, mas o Snoke fala que foi ele que criou essa ligação no episódio 8.
O Pai Patinho.
Mas quem criou o Snoke foi o Pai Patinho.
Tá. E dá pra dizer facilmente que esse é o filme mais bonito de Star Wars. Tipo, de fotografia, de design, de produção,
é
de
muito
tudo.
Lindo.
Longe, longe, longe. Muito, muito
já
foda.
Começa
tu
muito
não
bem
quer...
com a Batalha de Naves.
Ah, tu não quer falar aí, ô, Melo, do início
a
da
melhor
Batalha,
batalha espacial de Star Wars? Pô,
não,
com
melhor
certeza,
também não é pra tanto.
Eu prefiro
é a melhor, velho. É a melhor.
Não, acho que não, cara.
Tu tem apego ao personagem que tá ali na tela, porque tu gosta do Oscar Isaac, tá ligado?
Tá, mas tipo, que quebra aquela... Eu não gosto daquela piadinha que tem entre o Paul Dameron e o Hux, tá ligado?
Não, mas a gente tá falando da melhor batalha, não é a melhor discussão espacial.
Tá para a batalha, pô.
Não,
tá
pô, mas...
Na
é antes
o cara
da batalha
dá um
começar.
Drift, mano. O cara dá um drift com o X-Wing. Isso é Top Gun pra caralho.
Não, é da hora, tá ligado? Não fala de Top Gun.
Ah, pô, é muito foda. Dele... A nave começa a pifar e ele sozinho destrói o... Praticamente destrói
não,
o Dreadnought, tá ligado?
Eu acho muito, top, cara. Acho muito top.
Tem também o um negócio
acho
que...
aquela do episódio 2 ou 3, não lembro qual que começa no espaço.
O 3.
O 3.
É
muito melhor.
É
muito melhor.
Tem também as naves bombardeiras, né?
Tem
que
essa
eu
evolução
acho...
da B-Wing.
Eu acho muito legal aquela sequência das... Que tem a irmã da Rose morrendo e tudo mais. Eu acho aquela sequência muito boa.
Ah,
e aí...
o Ryan Johnson soube filmar aquilo, né,
sim.
Cara?
Sub.
Aquela
depois...
cena lá da Holdo atravessando lá, acho que era um Star Destroyer, não lembro.
Era a nave do Snoke.
A
Supremacy,
Snoke, né?
Sim.
Ah, mas ela destrói os outros Destroyers ali.
Sim, assim. Sim.
O que era aquilo, cara?
Ah, aquilo foi
a
lindo.
Holdo Maneuver.
Meu Deus, cara.
É do caralho.
Que absurdo. Eu
acho meio zoado a Leia voando no espaço, mas ok.
Ela tava com a roupa de Jedi?
Tomar no cu. Ela nunca se fechou pra força, diga-se de passagem.
Porque eu acho estranho ela voar.
Então ela pode. Ah, descobrimos. Se tu fecha com a força, tu não pode usar a roupa de Jedi. Agora, se tu tá aberto à força, aí tá liberado.
Cara, eu acho também legal nessa sequência do início, né? Tipo, na questão das bombas, né? Depois, no diário visual do episódio 8, mostraram que algumas bombas tinham algumas coisas escritas. A gente pode ver, na verdade, tipo, no próprio filme, que tá com aquela linguagem de Star Wars, que é umas letras diferenciadas, mas enfim, na tradução, algumas bombas falam de pau.
É pau no cu de quem tá lendo.
Não, tem algumas traduções que
não,
fica...
Não, ele vai traduzir mesmo.
O Han disse oi, em referência, né, ao Han Solo que morreu no outro filme, então, tipo... Mostra
caralho,
ali
que merda, hein?
Eu puta, ainda desculpa, prefiro o pau no cu de quem tá lendo.
Prefiro a do
eu
Dark.
Achei terrível isso do... Caralho, eu não sabia disso. Que ruim. Caralho. Isso é sério?
Episódio
é sério.
8 pior da...
Puta. Tá no diário visual do episódio 8.
Que bom que ficou só no diário visual.
Não, é que tipo, tá no filme, tá ligado? Só que a tradução tá
não,
no...
É que eles podiam ter focado na bomba e na legenda aparece isso assim, tá ligado? O que que tá escrito.
Pai, imagina que merda.
Ah, puta, já teria sido cinema, na real.
Simples assim.
Não, imagina assim, imagina a sequência pra mim, tá? Eu ia ficar traumatizado. Tu vê isso, próxima cena, o Luke Skywalker trocando de roupa do nada. Não, eu ia estar indignado.
Ele tá triste que ele viu, que ele não viu o Luke Skywalker pelado.
Se o Kylo Ren pode, Luke Skywalker também pode, tá?
Deixando bem claro.
Em defesa dos velhos aqui.
Ah, que nojo, cara.
Ah, vai dizer que não
se
queria
Tom
ver
Cruise
o...
pode, se o Tom Cruise pode.
Ah, Tom Cruise não é velho, Tom Cruise é um vampiro.
Tom Cruise tem 60 anos, velho.
E o Mark Hamill tem quanto?
Jared de Leto tem 50.
Se você tem 102 verdade. E ninguém fala nada.
Graças a Deus, deixa ele quieto. Deixa o Silvio Santos no canto dele.
Eu tenho uma teoria que a Rainha Elizabeth e o Silvio Santos são Adão e Eva, cara.
Vai, eu compro essa teoria.
Eu acho, cara.
Ah, pô, o que vocês acham, inclusive, depois dessa... da luta espacial ali do Paul Dameron e tal, da morte da irmã da Rose. O que você acha dessa trama dos rebeldes fugindo, tipo, constantemente do Império?
Eu acho que a gente sentiu, tipo, a gente viu uma coisa que faltou no, na trilogia clássica, tá ligado?
Eu acho cansativo.
Essa sensação do perigo.
Por que tu acha cansativo, Darsk? Eu concordo com o Derek, tem a sensação, tipo, do perigo constante, tá ligado? Mas eu acho que se não vem essa sensação, não funciona.
Um puta império, tá ligado? Um troço que dominou a galáxia, tu nunca sente o perigo dele. Tu sabe que tem ali o Imperador, tu sabe que tem o Darth Vader, só que tu não sente eles, tá ligado?
Tu sente o perigo do Vader, né?
É, só que tu não sente o perigo do Império.
Concordo. Vegano, por que tu não gostou?
Não é que eu não gostei. Eu só, tipo, é que também cai muito nesse bagulho da Primeira Ordem. Tipo, tu vê aí como é que é o. Como é que funciona aí o RH do. Palpatine e o RH
do Palpatine da nova, de novo, porque...
Da ele Nova República. Da Nova República. Não. Da Nova República pro RH do Palpatine.
Ah, pode crer.
É. Porque do Império, beleza, lá, tal. Aí o Império foi quebrou. Os rebeldes conseguiram lá. Os caras estavam com a faca e o queijo na mão pra acabar com o Império. Em que momento os caras deram esse deslize e surgiu a Primeira Ordem, e a Primeira Ordem ficou maior do que a Nova República?
É, ficou maior depois que a Primeira Ordem explodiu 3 planetas da Nova República.
5 fucking planetas, cara.
Bah, os caras concentram todo o equipamento. Imagina, um único planeta, todo o dinheiro da Nova República.
Não, mas não,
porra, imagina que do nada tu destrói um continente, porra. Tu quebra.
Os caras explodiram a bolsa de valor da Nova República.
Quebraram Wall Street.
Yes. A crise
Bitcoins,
de...
A queda dos Bitcoins.
A crise dos Bitcoins.
Ah, que, pô, pensa assim, ó, tá tendo a guerra lá, Estados Unidos e China, tá ligado? Do nada, não tô dizendo que a China são os vilões, tá? Não quero me envolver nessa treta política, não quero, tá? É só
relaxa,
um exemplo,
todo mundo sabe
hipótese.
Que é os russos.
Ô, meu, esse míssil chegando aqui em casa é o quê?
Cancela a gravação. Mas, pô, imagina que do nada os caras explodem um continente inteiro, velho. É foda.
Tá, porque, só tipo... que assim, mas aí é que tá. Tu não acha que destruir um continente é uma gigantesca coisa?
Sim, eu acho.
Sim.
Então como é que tu conseguiria... construir uma arma destruidora de continente na maciota.
Mas é que
tu
tá.
Sabe o que os russos
essa
têm guardado?
Essa arma tava sendo construída
aí
desde
tu,
a época
aí
do Império.
Tu... Não, aí o Derek quebrou muito as minhas pernas. Calei minha boca pois muito forte agora.
Tu sabe o que o Putin guarda em casa? Tu não sabe.
Tu não sabe, cara. O povo desvia dinheiro e deu.
Aí eu perdi no argumento. Sim, só que aí também, tipo, tem esse lance. Como é que a Primeira Ordem conseguiu ter dinheiro pra recontratar todos aqueles
Stormtroopers
desempregados?
O Palpatine criou uma versão do Snoke, que era empresário e coach, ele chegou lá pro Senado e falou, eu quero essa grana pra fazer um planeta shopping, entendeu?
Mas tudo cai com o bagulho Palpatine e coach.
Não, mas...
Papa coach.
Olha só, o...
coach Tini.
O coach fantasma.
A primeira ordem, ela teve muito apoio de antigos senadores imperiais e tudo mais, então... Aí
aquela
explica...
galera da época,
caralho,
na ditadura imperial era tudo melhor.
Puta,
galera...
pior,
exatamente.
Pior que existe isso, cara.
Exatamente.
Tu tem um ponto.
Eles tiveram muito apoio disso. Né? Isso...
Ainda bem isso... que é ficção, né?
Isso eu senti um pouquinho de falta nessas prequel, porque eu particularmente gosto bastante da questão política de Star Wars. E eu senti falta um pouquinho nessa...
É que foi
nessa
uma coisa
aí.
Que reclamaram muito das prequels na época, né?
Ah, cara, os malucos não entendem que política é...
debate político sem planeta político.
Caralho, o quê?
Não tinha como ter um debate político sem um planeta político. Ele destruiu tudo, tá ligado?
Como assim planeta político?
Não, mas é
um planeta só de políticos.
Não, eles podiam ter dado uma base maior, entendeu? Sim. Mesmo que fossem pequenos diálogos.
Ah, cara, entende? Em Clone Wars funciona.
Não senti falta disso, cara.
Porra, eu sou obrigado a falar, porque eu acho o cenário político de Star Wars uma das coisas mais interessantes, tá ligado?
Ah, eu acho, mas eu quero ver Star Wars, tá ligado? Eu quero ver o Wars, não quero ver o Star Politician.
A TV Senado.
Mas tu tem que entender que tudo que acontece em Star Wars é por causa da política. Seria esse um reflexo da sociedade pós-capitalista.
Caraca. Ele botou no final, ficou muito bom.
Eu entendo que, tipo, talvez não faça falta, mas quando ele deixa tão... sem contexto, é meio foda, cara. É bem isso, eu queria entender de onde é que veio a Primeira Ordem, tá ligado?
Vão lançar uma série daqui a uns 6 anos.
Sim, TV Senado.
TV Senado Galáctico.
Senado Galáctico TV.
TV Pai Patinho.
Vai ser na série do Palpatine, da família Palpatine, cara.
Família Palpatine.
Vai ser nessa série. Eles vão começar a discutir o cenário político
em casa. Os Palpatines.
De Palpatines.
Vai ser
de
tipo Palpas. House of Cards. Vai ser House of Palpatines.
Ele ficando em casa...
Game of Palpatines.
Aquele escritório em casa que ele fala pro filho, não abre essa porta aqui, não entra aqui. Ele abre e tá os clones do Snoke ali, tipo, fazendo em casa o bagulho. Imagina, trauma, né, cara? Tu traumatiza a criança.
Coitado da criança, que é o clone dele igual.
Não tem nenhuma discussão política nas prequels, nas sequels, na verdade, não tem?
Cara, eu não... Eu achava que não tinha no 4, 5 e 6, mas aí depois revendo, caralho, tem uma... O Senado não vai gostar disso, caralho. Mas no episódio 7, 8, 9, nada. Nada. Tanto até que a Leia nem é mais princesa, é general.
É que ela largou mão, na real. Não é que ela largou mão, é que ela foi demitida porque descobriram que era ela filha do Vader.
Não foi.
Mas é verdade.
É real. É canônico.
É canon. Imagina.
Só porque ela é mulher. Imagina ter filha do Hitler, tá ligado?
É, exatamente. É tipo
assim. Mas aí... Tá, aí a gente vai entrar numa questão muito filosófica aqui que não vem ao caso do episódio.
Chama
o
Monark. Chama o Monark.
Vamos lá, vamos falar de coisa boa. Yoda.
Ah, calma aí. Muito adiante, calma. Muito adiante.
Muito adiante. Então vamos falar da Rose.
Episódio 9.
Então vamos falar da Rose.
Não, pô, eu quero falar um bagulho aqui, caralho.
Então fala, filha da...
Eu acho que no episódio 7 eu falei que o JJ, ele odeia os prequels e que ele não abraça nem um pouquinho tudo que os prequels trouxeram, tá? E daí, revendo o episódio 8, eu lembrei por que eu falei isso de fato. Porque no episódio 8 eles dão um reconhecimento, tanto que o Luke... Ele referencia o Palpatine como Darth Sidious e ele fala da queda dos Jedi. Eu acho que é a única vez que isso é citado, além do episódio 9, que era aquela treta de vamos agradar todo mundo, então tinha que botar os Jedi falando, né?
Sim.
Com a Rey e tal. Então, tipo, o episódio 8, ele dá essa citada, assim, ele fala, ok, existe, beleza, show de bola, tá ligado? Eu gosto disso, porque é o que eu falei, é reconhecer que Star Wars tem fãs que vieram das prequels, tem gente que gosta daquela história. E foi uma oportunidade perdida pro cenário político, cara. Não que eu queria ver, tipo, o debate do Senado, olha o que está acontecendo com a Primeira Ordem, nós perdemos 5 planetas.
Minungunga agora é o novo chanceler.
Imagina o Jar Jar Binks volta ali como senador da Nova República.
Mas, porra, podia ter tido essa discussão, por exemplo... Quando a Leia fala que as pessoas vão ajudar a República. Que pessoas, caralho? Deus. Que apoio político que a Resistência tem, tá ligado? Podia ter tido isso. Já que ninguém queria ver o debate político de Star Wars, vamos seguir a conversa. Porque...
Não queria ver, cara. Ia ser legal de ver.
Não. É os Star Wars fãs em cima do muro, né? Não quer ver debate político.
Se fosse bem construído.
Tu vota nulo que eu sei. Tu vota nulo que eu sei.
A série do...
Caralho. Porra! Foi falar de Boba Fett e tomou um coça do Melo.
Sentiu um empurrão da força aí, mano.
A série do Boba... Caralho, tomei um force push aqui.
O microfone com a força aqui, mano. Caralho.
Caralho. Fui falar de Boba Fett e ganhei uma bomba aqui escrita Melo mandou lembranças.
Só caralho. Porque eu ia falar da série do John Watts, mano.
O maluco tá gravando no avião, cara.
Tá dentro da Starfighter, tá ligado?
Tô no meio de uma batalha espacial aqui, mano. Deram um tiro.
Rosa tá pilotando com Tom Cruise agora enquanto grava.
Só porque eu tava usando roupa de Jedi e me fechei na força aqui.
Rosa, se recuperou do Force Push aí?
Sim.
Eu não.
É a presença do Zé Kramer, né, cara?
Não, não, caralho.
Eu senti aqui, cara. Eu senti o dedinho.
Uma série dirigida pelo Zé Kramer sobre a política de Star Wars.
Ascensão do Rosa.
Fudeu, agora a gente não volta mais.
Não, calma aí. O que tem a série do não é John Travolta, qual é o nome do cara?
John WhatsApp. O John WhatsApp sobre a política de Star Wars, é isso que eu quero.
Porra, velho, que criar. Incrível. Ele vai demorar 3 filmes pra resetar a República, olha que foda.
Ô, mano, como é que trocou o John Watts pro John Travolta?
Eu pensei em um John e Travolta.
John Wick, a série do John Wick.
O cara ia meter um John Lennon.
Imagina, roubaram o Baby Yoda do John Wick e ele vai atrás de todo mundo em Star Wars.
Roubaram não, mataram.
Não, não quero pensar que podem matar o Baby Yoda.
Ah, tá. Baby Yoda tá lá no episódio 9. O que vocês acharam da personagem Rose?
Da personagem?
É que eu botei o aparelho dental aqui, aí...
Que personagem?
A Rose?
Ah, chata. Nem fede nem cheira, né, cara? Porra.
Chata pra cacete.
Sério?
Ah, eu achei, cara.
É que, sei lá, ela é muito neutra, tá ligado? Eu acho que o episódio 9 podia ter feito melhor com ela. No episódio 8 ela é... Pô, aquele beijo com o Finn também, caralho. Nada a ver,
muito, muito ruim, muito ruim.
Muito nada a ver. Muito forçado.
Sentir cheiro de episódio, né? 9.
Muita força.
Assim, uma das coisas que eu ainda não gosto nesse filme é todo aquele lance deles irem até o mestre decodificador pra todo esse lance aí. Eu acho bem aquela, chato.
Aquele planeta cassino, chato. Tudo aquilo é muito ruim.
Como é que é o nome?
E falam que perderam a oportunidade, né? Que podia ter sido Lando naquele momento lá. Esse tal mestre decodificador.
Putz, ia ser top, cara. O Lando, tipo, governando aquele planeta ali, tá ligado?
Governando.
Caralho, eu queria só ir jogando cassino, calma.
O cara já é dono da cidade, já é prefeito da cidade da Lua. Não, agora tem um planeta cassino em minhas mãos.
Ditadura Calrissian.
Top, cara. Para,
tá, isso seria
top,
do caralho, cara. Mesmo. Podia ser Bespin, né, porra? Podia ser Bespin.
Chegar lá e tipo, ah, quem que é o dono aqui? Aí vira o Lando, tá ligado? Com aquela capa dele.
Não, então... Então, tipo, a moral não era essa. Que tipo, ah, ele usa uma flor no peito e tal.
Qual é o nome desse planeta, cara? Cantobite.
Mas o negócio do cassino, bah, eu acho muito...
Planeta Cantobite aí, ó.
Termina logo.
E não termina, né, cara? É um puta núcleo chato de... Acho que tem o quê? Meia hora?
Eu era escrava e eu vejo esses animais... Caralho, a Rose era vegana, velho.
A Rose era um cavalo.
A Rose era vegana.
A Rose era um cavalo. Certeza.
A Rose era um cavalo, como assim?
Ah, pô, falando de Cantobite, cara. Eu não curto visualmente, eu acho que ali é a mesma vibe da cantina do episódio 2, que o Obi-Wan vai falar com aquele cara lá, tá ligado? Aquele alienígena. E, porra, é muito nada a ver, é uma estética muito humana, muito vida real, que não encaixa em Star Wars, igual aquela gangue de motociclista lá no
Mario Kart.
Tomar no cu.
Ah, cara, eu curto o visual de Cantobite.
Ah, não, velho.
Visualmente eu acho bonito.
É bonito visualmente. É
Nossa, não é Star Wars, né, cara?
Ah, por que não?
Puta, é muito humano, cara, é muito...
Ah, mas eu acho que tipo, mais o vale da estranheza do que, tipo, ser uma coisa ruim, tá ligado?
Não, puta, não é, cara, é que, tipo, não tem palavra pra isso, não é humano, mas é que, tipo, é uma estética muito vida real na Terra.
Mas acho que era isso que eles queriam mostrar, tá ligado? Porque tem uma crítica ali no fundo, tá ligado?
Que se era isso, não, show de bola, retiro o que eu disse.
Eu acho que ele queria, tipo, aproximar mais com... Simples.
Pois é, porra.
Com a vida real mesmo.
Se é uma crítica, tá tudo bem.
Se é o objetivo da cena e ela foi atingida, foda-se, tá ligado?
Ah, eu vi dessa forma, porque tem toda a crítica lá daquele personagem do DJ, tá ligado?
Puta, outra coisa ruim do filme.
Meu Deus,
mas
pior.
Que ele fala lá...
Aquele barulhinho.
A questão dos, tipo... Ah, os vilões compram desse cara, mas ele também vende arma pros heróis.
Uhum.
Sabe? Tipo, é tudo uma crítica.
Eu acho isso um top.
É um pouco de discussão política, né, cara?
Cara, eu acho que, tipo, esse planeta, ele quer mostrar, tipo, os caras ricos que conseguem dinheiro em cima de guerra.
São os milionários que comandam o planeta. Pau no cu dos bilionários.
Seria o DJ ou o Elon Musk?
Isso.
Uma referência.
Viva o anarcocapitalismo!
Isso é outra coisa que eu queria falar de Cantobite. Tipo, tem seus problemas, ele acho que é, depois dessa pontuação aí do Rosa, excelente, defensor de Cantobite. Eu coloquei assim, tipo, os problemas ali são muito mais no roteiro e no ritmo do filme, que quebra completamente, mas eu gosto, independente desses problemas, independente da minha rixa visual com um cassino em Star Wars, eu acho muito da hora essa discussão, que eu acho que de certa forma é política, assim, de que Star Wars, embora ele tenha começado como algo muito maniqueísta, muito preto no branco, tem uma área cinza ali no meio que vale a pena discutir, sabe? Que são as pessoas que, de fato, pegam grana da guerra e que vendem Starfighter, tipo, Starfighter não, mas vendem TIE Fighter pra Primeira Ordem, mas também vendem X-Wing pra Resistência, tá ligado?
Ah, isso é muito fude ver, né, cara?
Ah, é da hora.
Isso é muito foda. Tipo, ele tá lá mostrando, ah, vamos ver de quem era essa nave aqui, porque eles roubam a nave, né?
Uhum.
E aí tem ali os hologramas de uma TIE Fighter, né? Ah, tá vendendo arma pros vilões. E aí depois ele vai passando e aparece uma X-Wing. Então, tipo, é uma cena muito foda visualmente.
E tem um puta peso, né, cara? Querendo
sim,
ou não.
Sim, com certeza.
Tipo, qual que é a moral da rebelião comprando a arma de um cara que vende pro Império também, tá ligado?
Sim.
Ah, eu já vi isso em Homem de Ferro 1, mas ok.
E tem o gurizinho da vassoura, né?
Ah, só porque foi feito em outro filme, não pode ser feito no Star Wars agora, né? O hater mesmo.
Não.
Haterzinho, hater.
Da mesma forma que o cara critica Harry Potter por dizer que é Star Wars.
Mas não é Star Wars, tem varinha.
Aí, ah, mas o sábio de luz é tipo uma varinha, só que só joga uma magia. A magia do Vrão.
Magia do Vrão.
Não, e o gurizinho da vassoura, cara, o que vocês acham daquilo?
Pô, eu acho...
Eu acho muito bom.
Eu acho um negócio que não vai levar em nada.
Era o objetivo?
Não, levou em nada.
É que, porra, é a mensagem do filme, cara, que é outro bagulho que o Ryan Johnson acertou, que é tipo, a Rey é ninguém.
Sim.
E tu pode ser ninguém em Star Wars, entendeu? Tu pode ser um...
Qualquer um pode ter a força.
Exatamente. Isso é muito foda. Isso é muito
foda. Se o Jar Jar Binks tem a força, a Rey também consegue, tá ligado?
Pô, desculpa, cara, mas essa cena aí do Kylo Ren falando que a Rey, tipo, nasceu do nada, os pais eram uns alcoólatas, catadores de...
Mas não, pra
cara,
mim.
Cara, eu não consigo não imaginar ele falando, acabou o leite.
No vídeo do Gaveta.
Trouxe a...
Sim. Acabou isso.
Ben, você sabe que eu não tomo açúcar. Eu usei açúcar mascavo. Não engorda, mano. Quer provar? Cara, eu não tanco esse vídeo, velho.
Top 10 cantada dos Skywalkers, mano. Eu não gosto de areia e você não é ninguém, veio do nada, mas não pra mim. Cara.
Ah, porra, é que.
Skywalker.
Ah, top, cara.
Eu acho da hora demais o roteiro,
cara. Conquistadores.
O Adam Driver entrega, mano.
O cara é bom, né, meu?
Eu acho que eu sou ninguém. Depois que eu ouvi ele falar que eu sou ninguém, cara. Você é ninguém, eu sou ninguém.
Se tu diz,
ah, mas não pra ele. Mas não pra ele.
Eu fui conquistado por Adam Driver nesse filme, cara. Esse filme vendeu a persona Adam Driver.
Ah, cara, é a melhor coisa desse filme.
Pior que
filme, não, da sequel.
Sim, mas é o meu personagem favorito da trilogia.
Eu gosto da Rey no episódio 8 também, cara.
Eu também gosto. Só que eu prefiro o Kylo.
Ah, sempre sendo compreensível, tá ligado?
Não é então, nesse filme aí que ela meio que flerta ali com o lado negro?
Sim.
É, que ela entra lá na caverna do lado sombrio.
Aquele
e tudo
cu
mais.
No meio do planeta.
É um cu.
Era essa mas... cena, cara.
O planeta porque... que ele tava era o Ego?
Era.
Porra.
Era o Kurt Russell.
Respondido a questão do Drax.
Seria essa história de origem do Senhor das Estrelas.
Ele é Luke Skywalker, né?
Luke Skywalker.
Ah, porra, acho foda essa cena da caverna. Primeiro que,
Luke
tipo,
do Star-Lord.
Visualmente é muito bonita.
De fato, a cena é muito bonita. Eu acho da hora que, tipo, é o primeiro entendimento da Rey de que ela é, de fato, ninguém e ela não tem um laço com ninguém importante, mas que ela é importante e que as coisas acabam da mesma forma que começam, que é nela, que é quando ela vê,
pra
tipo...
pensar, cara, esse é o mesmo drama do Anakin, tá ligado? O cara
exato,
não é
cara, é cíclico.
Não é, tipo, não é feio tu ser ninguém, Anakin era ninguém.
Uhum.
O Luke era ninguém, entre aspas, tá ligado? Por que, cara, que a Rey tem que ser alguém?
Alguém no deserto perdido, cara.
Pois é, por que a Rey tem que ser alguém só porque ela é mulher?
Caralho. Porra, não tava esperando.
Não tava esperando por isso. Mas, só porque ela é mulher.
Mas teoricamente, cara,
não,
é um bagulho que
assim,
tem um fundo de verdade.
É uma personagem feminina.
Sim.
Que não vai ter peso com o público, então vamos transformar ela.
Por que a Rey tem que ser a protagonista só porque ela é mulher, né?
Não, mas aí tu tá invocando o macho geek aqui.
É, não, é diferente, cara.
É, diferente. É outro argumento aqui, é outro argumento.
Tipo, a Rey não ia não, puxar público, eu digo, tá ligado?
Sim,
tipo,
daí tem que argumentar, tem que argumentar o porquê que ela é poderosa, senão ela é Mary Sue. Uhum.
Senão ela é Mary Sue.
Pode crer.
Porque, cara, era genial, tipo, todo mundo, não, porque no episódio 7, no caso, né? Não, porque ela é neta do Obi-Wan, uhum. Ela é filha do Luke, ela é filha do Han Solo, irmã do Kylo.
Neta aí, do Palpatine.
Puta cara, isso... Última coisa que as pessoas pensaram, né? Mas enfim.
E eu fiquei pensando como é que o Palpatine fez uma filha, tá ligado? Eu tentei imaginar quero. A cena.
Eu não quero
tentar imaginar. Pois então, né? Tipo, ninguém deu bola pro que a Rey é neta do Palpatine. Todo mundo tá... Que o Palpatine teve um filho? Tipo, essa é a discussão, tá ligado?
Que horror, cara. Tem, inclusive, um vídeo do Ricardo
Se o Palpatine Hente. Consegue, eu também consigo.
Caralho. Tá pouco, eu queria falar... Tem um vídeo do Ricardo Rente que envelheceu mal pra caralho, que o título é assim, ó. A Rey não é ninguém.
É isso aí, guris.
Beleza, ok.
Que, porra, isso prova que, assim, ó, o YouTube, principalmente, era uma máquina de teorizar sobre a Rey, tá ligado?
Sim, é verdade.
Tipo, eu acho que o pessoal não conseguiu enxergar na época, talvez. Eu me incluo, porque eu não valorizava o fato da Rey ser ninguém até ver que ela era a neta do Palpatine, tá ligado?
É, depois que dá merda, tu entende, né, cara?
Pois é.
Tu tem. Só que dá valor quando perde.
Só dá valor quando perde.
As prequels é o que minha assim, mãe cara. Sempre diz.
As prequels são o maior exemplo disso, porque depois que tu viu o quão merda as coisas podem ser, cara, as prequels não são tão ruins, sabe?
Eu acho que no episódio 8, a mesma coisa aconteceu com o Snoke, que foi tipo uma quebra de expectativa, porque... Não, ele era o vilãozão por trás de tudo. Ele vai lá e morre no primeiro filme que ele aparece de fato. Verdade.
Em carne e osso.
Cara, sem... Não ironicamente, eu vi teorias de pessoal achando que ele podia ser o Mace Windu, cara. Puta não ironicamente,
nossa,
pessoas
eu
fazendo...
Disso. Eu lembro disso.
O cara era branco de olho azul e tinha gente teorizando que ele era o Mace Windu.
Eu ainda acho que ele
Michael
era
Jackson
o...
não pode ser branco, cara.
Ele não adquiriu o olho azul do nada, né, cara?
Eu ainda acho que ele
foi os raios da força... Transformar, mudar a cor do olho dele.
Eu acho que ele era o Stormtrooper que bateu a cabeça na porta.
Não, eu ainda acho que ele é o... A criancinha lá que o Anakin matou.
Matou não, esse tá lá, não matou.
Não, ele reviveu com a força.
Bah, cadê o teu Deus agora?
Não tem corpo, não tinha corpo. Eu não vi é corpo verdade. De criança morto.
Eu não...
Eu quero falar do que pra mim é o ponto alto do filme, que é o Luke.
O Yoda.
Cara. Não, o Luke. O Luke.
Racismo com o Yoda.
O Yoda
eu adoro o Yoda nesse filme.
Ele vem por causa do Luke, cara. Eu acho que é um trabalho com um personagem muito foda. Porque teve, obviamente, a quebra de expectativa. Eu acho que não tinha uma alma viva esperando ver o Luke do jeito que ele foi retratado, sabe?
E isso é genial. Sim. Por parte do roteiro.
É do caralho, cara. E é um negócio cara... que, tipo, não vou dizer que Star Wars lançou uma tendência. Eu acho que não é isso. Mas hoje em dia a gente tem muito daquele negócio de querer ver o herói não tão idealizado, não tão perfeito. Tipo, The Batman. Sim. É um filme muito foda porque tu vê o Batman errar. Entende?
Man of Steel fez isso também.
Man of Steel fez... Visionário Zack Snyder, né, cara? Tenho que falar
só,
aqui.
Só falando aqui, né, cara? Só colocando uma pedrinha aqui.
E daí, tipo, tu pega o Superman, o Luke Skywalker também, que são aqueles heróis, tipo, 100%, cara. De novo, Star Wars sempre foi muito maniqueísta. O bem é 100% bom. Bem, e o mal é maligno pra caralho. Entendeu? Então, tipo, tu vê o Luke daquele jeito, sentindo que falhou. E eu acho muito legal que, por exemplo... Os mestres que ele teve também fugiram quando falharam. Só que o Luke falhou sendo o único, então o peso é muito maior, né?
E tinha toda uma responsabilidade de trazer tudo de volta, né, cara? Toda aquela
ele era
ideologia.
A esperança dos Jedi. Ele falhou sozinho, cara. Isso é muito pesado, tá ligado?
Ele
Isso
era
é
uma
muito
nova
pesado.
Esperança.
Ele Sim. era uma nova esperança. Então, ele era o último Jedi, na real, né?
É, se essa... pensar por esse lado, o título ele agora, era... é, tipo, vende, tá ligado?
Uhum.
Ele era o último Jedi famoso.
É, tá, tem isso também. Tem o Kanan, porra. Tem o universo expandido. Mas eu acho foda, universo... cara. Porque, por exemplo, tu pega o Luke no episódio 6. O Luke do episódio 4, ele é muito mais relacionável. O do 5, ele tem todo o arco dele e tal. Mas ele sai do episódio 6 um herói feito, tá ligado? Ele é o absoluto.
Sim, uhum. Sim.
E é impossível tu se relacionar com uma pessoa assim.
E qual que é o melhor Luke, então?
Cara, eu acho que do episódio 8.
É o que ele usa Luke. De roupa de Jedi.
Porra, sabia.
Tinha que voltar, né? O que o Darcy falou do Yoda... Eu acho a mensagem do Yoda linda, sabe?
Sim.
De
sim.
Tipo, cara, o maior professor que tu vai ter na tua vida é o fracasso. Errar é a melhor coisa que pode acontecer contigo, porque daí tu vai aprender a acertar.
Skywalker, ainda olhando para o horizonte, minhas palavras, você não entendeu? transmito o que você aprendeu. Força, maestria. Mas fraqueza? Tolice. Falha também. Sim, falha. Mais do que tudo. A maior professora. A falha é...
É o mesmo bagulho do Bruce Wayne, cara. Que é tipo, por que que a gente cai? Pra levantar. Uhum. Sabe? É uma mensagem muito bonita. É aproximar um ícone quase que perfeito que era o Luke Skywalker da gente, cara. Eu acho muito foda.
E, tipo, cara, sim, tu não consegue se ver no Luke, tá ligado?
Não, de
forma. No episódio 6.
Uhum.
No episódio 4 e 5, tu até se vê ali, tá ligado? Mas no 6, é tipo, o herói, tudo dá certo pra ele.
Uhum.
Aí nesse aqui, ele é o cara sofrido, o cara que perdeu, o cara que tá tentando reconstruir, tá ligado? O Luke tá passando por um momento difícil, tudo que aconteceu. Então, tipo, tu consegue se ver ali, tá ligado? Tu compra. Sim. A ideia.
Se bem que o Luke do episódio 6, mesmo sendo aquele heróizão, ele não teria vencido se não fosse pelo Vader.
Uhum.
No final, porque ele tava se fudendo. Então, tipo... Acho que o Luke nunca foi, tipo, aquele heróizão, Deus Ex Machina que chega e resolve tudo, sabe?
Uhum.
Mas ele sempre teve esse lado da falha. Mas ele venceu conseguindo trazer o pai dele de volta pro lado da luz.
E é muito foda, sabe? Ver que, pelo menos uma vez na vida, ele foi tentado pelo lado sombrio e perdeu, cara. Perdeu. Porque o lado sombrio ferrou com o pai dele, essa que é a verdade. Ferrou com a família dele, de certa forma.
Uhum.
E quando foi
de novo...
O lado
sombrio é as drogas.
É as drogas, cara. Tem. Eu não lembro um cara que ele... Eu não lembro já que eu ouvi isso, mas ele fez uma metáfora que, tipo, o lado sombrio, a força é como se fosse o alcoolismo, entendeu? E, cara, tipo, imagina que tu vê o teu pai na infância um alcoólatra. Tu vai pensar, sempre que alguém entrar em contato com o álcool partido, tu fala, cara, isso daí é perigoso, não faz isso. Então, quando ele vê o Ben, que na época era o Ben Solo, né, flertando ali com o lado sombrio, ele tem aquele intuito de, cara, eu vou matar. É isso aqui, eu tenho que encerrar isso aqui antes que ele vire o Vader.
Ah, isso
porque
eu não
ele
gosto.
Sabia do... Ah, cara, isso eu achei não... isso do caralho.
Não, isso eu não gosto. Porque, tipo, o Luke, ele viu bondade no pai dele, que era um ditador junto com o Palpatine há 20 anos, mas no gurizinho que tava sendo tentado, ele queria matar de uma vez. Aí
mas
eu
é
acho
que tá,
que
cara.
Não, aí não me compro, tá ligado?
No episódio 6, ele quase mata o Vader. Porque ele é tentado pelo lado sombrio.
Mas ali ele é tentado de novo, então?
De novo?
Era
eu
a
acho
maneira
que
mais rápida?
É total isso, cara. O lado sim, sombrio cara. É um sim, caminho sim. Muito mais rápido que o lado do Jedi.
Tá, tô ligado, mas tipo, ali não dá a entender que ele foi tentado pelo lado sombrio, ele não fala nada sobre isso.
Cara, ele disse que foi um momento de... Eu não lembro exatamente a palavra que ele usa, mas foi um momento, tipo, rápido, assim, foi um pensamento muito rápido que passou pela cabeça
mas
dele.
Será que não foi, tipo, mais isso aí, um artifício do roteiro pra tentar explicar a situação do que uma influência do lado sombrio?
É, eu acho que foi uma influência do lado sombrio. Tanto que quando o Ben conta a versão dele do que aconteceu, tem uma mexida na fotografia da cena que mostra o Luke de uma forma sombria.
Sim.
Que, tipo, ele é filmado de baixo, a sombra do rosto dele é muito mais pesada.
Que é o Ben Solo contando, tá ligado?
Mas eu acho que tipo, essa percepção
de uma criança,
que...
né?
Que é como assim, cara, é o lado Skywalker ruim aflorando no Luke, tá ligado? Uma hora isso ia acontecer. E daí ele para, ele fala, tipo, não,
cara,
isso aqui tá errado.
O próprio Luke fala, tipo... Eu vi o meu sobrinho, né, que a mãe dele confiou, tipo, o treinamento dele em mim, com o meu poderoso sangue Skywalker, ele fala isso, né, e aí ele tava flertando com o lado sombrio, e aí ele lembrou, tipo, que esse peso, né, o sangue Skywalker, porque o Darth Vader era muito poderoso, o Luke era muito poderoso, tem esse peso dele ser um Skywalker também, dele carregar esse poder que é muito grande... E aí, se ele caísse pro lado sombrio, ele poderia se tornar o novo Vader. Então, tipo, tem muito um peso, sabe? Não é pouca coisa. Não é qualquer aluno dele que tava flertando com o lado sombrio. Era o sobrinho dele.
O sobrinho? Uhum.
O neto do Darth Vader, verdade. Sabe? É...
O bisneto do Palpatine.
Mas, cara, eu acho, inclusive, o Luke, quando ele expressa o ponto de vista dele em relação à força, é muito foda porque... Ele fala duas vezes do mal que os Jedi são. É por isso que ele quer que os Jedi acabem. Primeiro que ele lembra que por pura arrogância, os Jedi deixaram a República cair por causa de um Lord Sith. Um cara mostrou quão arrogantes os Jedi eram e deu a merda que deu na Ordem 66.
Sim.
E depois ele fala, que eu acho do caralho, essa frase, que ele diz...
Essa força não pertence aos Jedi. Dizer que sem os Jedi não existe luz é vaidade. Consegue ver isso?
Eu acho isso muito foda, muito foda.
Exatamente.
É que o Ryan Johnson entendeu Star Wars. J.J. Abrams não.
Pior que eu acho que ele entendeu mesmo, cara.
É, ele entendeu muito bem.
Ele sabe o que significa, tá ligado? Ele não foi só e fez um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele entendeu Star Wars e trouxe isso. Isso, agorizado. Não é só bem e mal, tá ligado? Se mescla, tá ligado? Tipo, o Luke tem
ele mostra isso. Ele mostra isso tanto na força quanto na parte política ali, né? Na parte do DJ lá falando. Exato. Na parte das armas.
Exatamente.
Então ele consegue, tipo, mostrar isso das duas formas, né? Tanto na força quanto na parte da guerra.
O roteiro é muito amarrado, cara. Eu acho isso muito foda. Como o filme ele funciona muito bem, cara.
É um puto escritor.
Uhum. Ele mostra depois que, tipo, é um puta de um filmmaker quando ele faz Entre Facas e Segredos, né? O Knives
isso
Out.
Que eu ia dizer. E o cara sabe gravar.
O cara é bom, também, mano.
Né? Sabe filmar. É. Quero muito ver a trilogia dele.
Eu sou meio que obrigado a concordar com uma crítica que fazem com o episódio 8, querendo ou não. Que eu entendo de onde vem esse argumento. É um puta filme de Star Wars. Só que é uma sequência terrível.
Como sequência, sim.
Não funciona como sequência, mas é um puta de um filme, cara.
Sim.
E é um pano que eu passo tranquilamente, cara. Tipo, foda-se que ele não foi uma sequência boa.
Por que ele não é uma sequência tão boa, tá ligado? Tu entende o que tá acontecendo, tu entende qual é a história que vem depois e... Beleza? Se tu entende isso, não forma, tipo, uma sequência boa?
Mas é que ele descontinua muita coisa, sabe?
Cara, a quebra de expectativa...
Se tu pega no ponto de vista... Exato, é. A quebra.
A primeira quebra de expectativa que teve foi a cena do Luke, né? Porque o episódio 7 acaba como? Com o Rey estendendo o sabre de luz, o sabre do Luke, o sabre do Anakin, que ele perdeu lá no episódio 5, e indo entregar ali pro Luke Skywalker. O que ele faz com o sabre? Ele olha e joga pra trás, sabe? Essa foi a primeira quebra de expectativa que teve, porque, tipo assim... Era uma cena marcante.
Tipo, ele quebrou a tua expectativa como espectador, tá ligado? Só que ele não deixou o filme ruim.
Não deixou o filme ruim.
Não, o filme não é ruim. Não. Mas é que tipo, ele é muito óbvio, desconexo, entendeu? Tipo, ele pega os fundamentos que o JJ trouxe no episódio 7 e fala, não, a gente vai fazer o contrário. A Rey aqui, ela é ninguém. O Luke não é um mestre Jedi bem sucedido. Ele tá ali isolado porque deu merda e ele se fechou pra força.
Ele não se importa com o passado dele.
Exatamente.
Assim, tipo, é o sabre, ok. Joga longe.
Ele não quer mais aquilo, ele quer distância de qualquer
Exatamente.
Coisa, entendeu? E é muito foda também que ele olha pra Rey e pergunta, tá, o que tu acha que eu vou fazer? Que eu vou levantar meu sabre de luz e enfrentar o Império sozinho? Não vou fazer isso.
E depois ele faz.
Ele faz, é do caralho, cara. Eu acho muito foda as voltas que o filme dá nele mesmo, cara. É muito da hora.
Que cena. O Luke caminha.
É um puta de um final, velho.
Metendo um ombrinho.
Uhum. Ah, arrogante pra caralho, né?
Jedi, né?
Jedi, é. De fato. E, pô, vocês estavam esperando que aquilo ali era uma projeção da força, cara?
Não.
Eu saquei na hora, cara, que não era ele ali.
Sério?
Infelizmente. Não, sério.
É que dá... Tipo assim, depois que tu olha, é muito perceptível, porque ele tá usando o sabre que é recente, tinha sido quebrado na cena anterior, né?
A roupa tá diferente, o cabelo diferente,
Trocou de roupa, eu falei.
A pegada que não fica no sal.
Eles explicam depois, né, que aquele visual foi escolhido, na verdade o Luke escolheu aquele visual porque era um visual mais próximo que o Ben Solo tinha visto na época lá que o Luke atacou ele, né?
Ele tinha que acreditar na projeção.
Era, na verdade, tipo, era pro... nem pra acreditar, porque o Kylo Ren talvez não pensasse, nossa, ele não mudou nada, mas sei lá. Foi mais pra alimentar o ódio do Kylo Ren e ele ficar cego pelo ódio e não perceber tanto que era uma projeção, sabe?
Aqui, cara, na hora, eu lembro que tipo, eu olhei e pensei assim, tá, ele foi na barbearia? Que porra é essa? Por que ele mudou o corte? Porque ele tirou a barba? Só que eu ignorei fudidamente aquilo ali, tá ligado?
Eu não saquei se era projeção astral, tá ligado? Tipo, ele tá projetando, tá? Porque eu nem sabia que tinha. Só que eu pensei, cara, tem alguma parada aí que não é o Luke.
Pode crer.
Cara, eu tava... É que, tipo... Eu tava muito em... Porque eu achei que o Luke não ia participar de batalha ou algo do tipo.
A piscadinha que ele dá pro C-3PO ou pro R2?
Cara, ele entregando... Ele entregando os dados da Millennium Falcon pra Leia, dando um beijo na testa dela. Cara, aquela cena foi muito bonita, sabe?
Não, e os dois sóis, cara. Os dois sóis, para.
Puta aquilo ali.
Os dois sóis tocando Binary Sunset.
Mas quando dá o estouro, que tipo, tu vê ele levitando na ilha, puta aquilo ali.
Eu tô quase chorando já, cara.
É muito bonito, cara.
Desculpa, tô quase chorando já. Não tem.
Não, pô, cena. 100% plausível chorar, cara. Ainda mais que logo antes disso a gente vê o Yoda de novo, tá ligado? É muito foda. E usar uma marionete pra fazer o Yoda, que é do caralho também.
O que eu enxergo nesse Yoda.
Ah, o Darsk tá aí.
Voltou.
O que eu enxergo nesse Yoda é, tipo, é um Yoda diferente, não só lá do, da, das prequel, como também do da trilogia clássica. O Yoda das prequel é muito jogador à base do livro. Se não tá no livro, não, não vale. O da trilogia original é muito seguro. Tipo, irmão, não dá, não vai nessa. Ah, mano, não vai. Não vai salvar teus amigos. Tem que terminar teu treinamento. E aí, nesse Yoda, tipo, o cara é simplesmente, ah, os livros da Ordem Jedi, foda-se, tá com um raio aqui.
Os textos sagrados.
Oh, os livros você leu? Bom, talvez interessantes, eles não eram. Caralho, mano, tipo... É um Yoda muito mais, tipo...
Mano, eu fechei os olhos, eu vi o Yoda na minha frente agora.
É, dublador profissional. É o Briggs aqui, caralho.
Porra, o Yoda é tipo o Silvio Santos, qualquer um consegue imitar.
Eu acho que as crenças dele, de fato, mudaram, mas eu acho muito foda como o jeito dele é total Império Contra-Ataca, cara.
Império Contra-Ataca antes dele ser revelado que era o Yoda.
Sim, ele chega brincando, bate no R2, mó treta.
Sabe o que eu queria, cara? O Qui-Gon junto com o Yoda.
Por que o Qui-Gon?
Mas não faz sentido, o Luke não conhece o Qui-Gon.
Mas aparece o... ia ser da hora se aparecesse o Qui-Gon e o... O Fantasma do Anakin, cara.
Mas não faz sentido.
Fan service, cara. Faz sentido.
Não, pô. Fan service. O Anakin faria sentido pra cacete.
Fiz, é. Voltou.
É o pai dele, cara. Seria foda. Seria foda.
E aí aparece, sei lá, vai aparecendo, tá ligado? Só vai tocando os fantasmas.
Tu ia ter que ver o Hayden Christensen Fantasma da Força, cara.
É, faz parte.
Eu não vejo problema. Tô voltando a amar o Hayden, cara.
Ah, não,
é ansiosíssimo pra ele voltar de vez.
Eu nunca parei de amar, né?
Eu nunca... Ah, não, pera.
Nem quando ele fala da areia, Rosa. Nem quando ele fala da areia.
Ah, mano, eu também não gosto de areia. Ela entra em lugares que...
Ah, pior que eu concordo com o Anakin nessa parte. Anakin,
não, eu gosto de areia, eu gosto.
Os haters da areia. Sei lá, Os Últimos Jedi é complicado porque ele é um filme muito bom, só que quando ele erra, tipo, o Beijo
ele
da Rose, é uma
feio.
Merda muito grande.
Ele erra,
cara.
Ele sabe errar, né, cara?
Pois é, ele sabe
errar. Ó, gurizada, eu sei ser ruim, hein, vocês tomem cuidado.
Mas, porra, o filme ensina que errar é humano, né, cara?
Mas então.
Eu lembro que uma das maiores críticas do filme, assim, era que, tipo, se a Almirante Holdo tivesse falado pro Paul o plano dela desde o início, ele nunca teria, né, não existiria a cena do cassino.
Eu lembro dessa crítica, que era furo de roteiro, né? Só que, tipo, eu acho muito difícil tu criticar um roteiro quando tu fala que ele tem furo. E é nesse sentido a tua crítica, porque, cara, foi escrito dessa forma.
Quando ele é o
pode...
furo.
Ah, sim. É que
tu
eu
pode
acho
pegar
que
qualquer
total...
filme e falar assim, não, mas se isso fosse diferente, tal coisa nunca teria acontecido. Sim, se chama a vida. Tu faz escolhas e cada escolha tem consequência. O roteiro representa uma escolha. É isso.
Sim,
tá ligado?
Sim. Não, e eu também acho que, tipo assim, ela...
Não, tu não merece palmas, cara. Merece o Tocantins inteiro depois dessa fala.
Obrigado.
Porra.
Mas, cara, é
que... A Holdo achava o Paul totalmente arrogante e a Exato. Última ordem da Leia foi rebaixar ele, né? Depois ela sofre lá o acidente do... Da explosão lá. Então, faz sentido com a história. Ela não querer comunicar ele. Ele tava, tipo, sendo rebaixado na hora, né? Mas...
É, o roteiro escolheu fazer a Holdo não contar pra ele por achar ele arrogante. E isso gerou uma consequência. Que foi...
Sim, sim.
Da cassino.
Porque é igual tu pegar assim, mas porra... Se o Steve Rogers e o Tony Stark tivessem conversado depois de Guerra Civil, não teria dado os problemas de Guerra Infinita. Óbvio que não. Parabéns, tu é muito esperto. Mas foda-se, o roteiro não é esse.
Se eu tivesse economizado, eu estaria rico agora.
Eu escolhi, se tivesse
não,
comprado
economizar...
Bitcoin, foda-se, tá ligado?
Cara, não... Por isso que existe o What If.
Exatamente. E, pô, acho que isso foi outra coisa que o Último Jedi meio que trouxe, que foi a começar a discutir furo de roteiro, tá ligado? Porque tinha muita gente falando em furo de roteiro de Batman vs Superman, mas isso é meio que corrigido na versão do diretor, lá, a versão estendida. The Last Jedi começou essa putaria de, não, isso é furo, porque se isso daqui tivesse acontecido diferente, óbvio que seria diferente, é normal. E a questão da expectativa, cara, que eu acho que também é outra discussão muito delicada, isso do hype, isso do que tu espera do filme.
O momento que a gente vive, cara, esse trem do hype é um bagulho que vai pesar muito quando tu vai ver o filme, tá ligado? Uhum. Tu vai esperando uma coisa, o filme não te entrega o que tu quer e tu acha ruim.
Exato.
Só que tipo, tu não tá analisando o filme como filme, tu tá analisando o filme como um desejo teu.
Uhum.
É totalmente diferente.
Tem que sempre... Esse é um negócio que eu tenho tentado cada vez mais, cara. Que é tipo, analisa o filme que tu viu, não o filme que tu queria ter visto.
Tipo, não vai existir uma crítica imparcial, não tem como existir uma crítica imparcial, não tem como tu ser imparcial. Exato. Numa crítica. Só que tu não pode, tipo... levar tão ao extremo, tá ligado? Ah, tipo, eu não gostei do filme porque não apareceu o meu personagem que eu teorizei que ia aparecer. É diferente, cara. Analisa o filme que tu viu. Não o que tu achou que ia ter nele.
Exatamente.
E eu acho que isso, inclusive, isso é muito foda nesse episódio 8 do Star Wars. Porque não tinha quase nenhuma discussão, se é que tinha discussão de quem ia aparecer de fato, né? Mas era uma expectativa muito enraizada em personagens que tu conhece há muito tempo. Se a gente conhecia há muito tempo, imagina quem cresceu com Star Wars, a trilogia clássica,
sim,
sabe?
Sim, sim. Era uma expectativa do Luke, cara, voltar, tipo, ser aquele heróizão. Uma expectativa, né, talvez
que foi
ali...
o Macho Geek que começou isso.
De quem era o Snoke.
Eu não duvido. É verdade quem era o Snoke.
Uma expectativa de quem era... né? Uma expectativa de quem era o Rey. Então, tipo, tinha ali uma expectativa que o Rian Johnson foi lá e quebrou totalmente, sabe? Ele falou, não, eu não quero explicar a história desse vilão. Eu quero, na verdade, tanto é que eu acho que ele utiliza a cena da morte dele porque ele queria realmente que o Kylo Ren fosse um vilãozão.
Sim.
Né? Não tinha, tanto é que o roteiro original do Colin Trevorrow, né, era que o Kylo Ren fosse o grande vilão do episódio 9.
Ia ser muito top esse.
Não ia ter a redenção, porque ele estabelece no final o Kylo Ren como um vilão.
Sim.
Ele, tipo, ele vai lá, tipo, ele mata o Snoke. Daí o pessoal pensa, não, então ele pode ter uma redenção. Aí ele vai lá e fala, não, Rey, segura minha mão, vamos junto e a gente pode governar a galáxia e não sei o que e blá blá blá. E aí estabelece, não, eu não vou me unir a ti, então se tu vai ser assim, eu não quero estar contigo. E ponto, estabeleceu, ele é o vilão, ela é a heroína.
Tem um negócio que eu acho muito foda na cena da morte do Snoke, que é como o Kylo Ren... tipo, mostra que ele é foda pra caralho. Porque ele tava tão envolto pelo lado sombrio que o Snoke, ele não conseguia prever o movimento. Só que ele sabia o que o Kylo Ren ia fazer.
Sim.
Porque ele narra a própria morte. Ele fala, agora pior, ele vai matar, né, o seu verdadeiro inimigo. E daí ele mata o Snoke, cara. E o Snoke não viu isso. Foi muito foda.
Ele fala, não, eu vejo você virando o sabre de luz dele. Ele realmente vira o sabre de luz dele, né, segurando. Tipo, ele vira em direção ao Rey. Mas com a força ele vai virando ali devagarinho o sabre Skywalker que tá ali do lado do Snoke. É muito foda.
É do caralho.
Qual que é o pior filme como sequência, cara? O episódio 8 ou o episódio 9? Como sequência. Qual que é a pior sequência?
O 9.
Eu tava pensando nisso agora. Será que é o 9 ou será que é o 8? Eu acho que é o 9, né?
É que...
como sequência,
o
cara,
9...
tipo,
é que é isso que eu falei, sabe? O 8,
pergunta,
ele estabeleceu ali... é que o 8 estabeleceu ali o Kylo como vilão.
E o 9 desconsiderou. Né?
E o 9 desconsiderou totalmente.
Exatamente. Foi o mesmo erro que o 8 fez com o 7, tá ligado?
O 8 estabeleceu a Rose ali como uma personagem que poderia ter uma certa importância no futuro, e o 9, tipo assim, ela aparece em duas cenas.
Tá, deixa a mexicana pra lá. É mexicana?
Porra.
É asiática, pô.
Ah, é? Não, mesma coisa, cara.
Caralho.
Pô, eu acho que o 9 é pior, porque querendo ou não, o 9, ele não só tinha que sequenciar, mas ele também tinha que encerrar, né, cara?
É, verdade. Sim. Nunca esquecendo disso.
Ele é uma sequência, querendo ou não, de todos os filmes, cara. Então, puta, é uma merda. É uma merda, é gigante.
Tô louco pra falar dele.
Nossa, ansioso, pelo amor de Deus. Eu acho foda também como o episódio 8, ele... como é que eu posso explicar? Isso é que, tipo, acabou o episódio 6, e o episódio 6 te deixa num lugar muito confortável como espectador, sabe? Festa dos Ewoks, tá tudo bem, tá tudo feliz e deu certo. Então, quando tu vai ver os teus heróis clássicos, tu meio que não... não é que tu não espera, mas tu não quer ver eles fudido, tá ligado?
Tudo fudido.
Eles mal, sabe?
Luke isolado, Han e Leia separados, o filho dele se tornou o novo ditador do mal, e era isso.
E cara, tu pensa, a vida inteira da Leia foi lutar contra uma força maligna com tipo 15 caras do lado dela, sabe? E é assim que a vida dela meio que acabou. A vida inteira dela foi isso. Tu não espera quando acaba o episódio 6, tipo, puta, ela vai ser a princesa Leia, que da hora. Não, ela vira general da resistência.
Ela
tipo,
criança é perseguida pelo baixista do Red Hot Chili Peppers. Aí ela adulta, ela tem que lutar fugir contra o pai dela. E daí ela velha tem que fugir do filho, porra.
É uma vida de merda, cara.
Mas sabe o que eu queria, meu? Falando sério agora.
Mano.
O Kylo Ren matando a Leia naquela cena. Eu queria.
Não, cara, acho que sim, envelhecer meio mal depois que a Carrie Fisher faleceu, meu.
Não, eu queria pelo impacto. Ia acabar mas com a é personagem, daí... tá ligado? De boa.
Ia quebrar o negócio de um personagem.
Mas já tinha quebrado, ela tinha falecido.
Mas é que no roteiro, o filme, o episódio 8 já tava pronto.
Não, tô ligado, pô. Mas...
É verdade.
É uma ceninha, tá ligado? Eu acho... Dá pra ter gravado aquilo.
Não, mas daí o Luke...
Eu acho isso da Leia muito...
Eu queria, cara. Eu acho que ia ser legal.
Não.
Que ele, tipo, deixa o passado pra trás e mate ele, mas tá ligado? É porque e ele realmente tinha... matando e mostrando que ele é o vilão.
É... Não, mas é que, tipo assim, até então, ele ainda tinha a dúvida.
Não,
né?
Tá ligado? Só que, tipo, seria uma forma dele se autoprovar como um novo Vader, um novo vilão.
Mas
tá
ele
ligado?
Já matou o pai, né, meu?
Ah, mas a mãe é líder da resistência, né?
Ah, pô, mas tava só a mãe, não o pai e a mãe, caralho.
Mas, claro, ele não é um vilão, cara. Vilão não tem esse negócio, tipo, ah, vou matar só um. É que, tipo... Se o cara quer se provar, o cara quer realmente mostrar que ele é o brabão...
Cara, mas é que tinha esse negócio ainda da dúvida nele, até então.
Eu acho
não, eu saco,
que a Leia deveria ter morrido no episódio 8, cara. Eu acho que ela deveria ter morrido no episódio 8. Eu colocaria ela no lugar da Holdo naquela cena do pulo com o Velocidade da Luz. Mas eu acho que o Kylo matar ela ia ser um negócio muito tenso e que ia envelhecer mal porque a Leia ela deveria ter falecido de um jeito heróico.
Ah,
assim como o Luke.
Tipo, não precisa ser igualzinho tá naquela cena, só tirou, tá ligado? Mas numa luta entre ela e o Kylo e tal, de alguma forma, ele mata ela, tá ligado? Ela
talvez
tipo, tentando segurar o avanço dele e ela coloca a nave
na frente
da nave dele, tá
ligado? Se ele tivesse disparado na nave, tá ligado? Se ele tivesse disparado na nave e a Leia se sacrificasse usando a força pra conter aquele lugar.
Isso, tá ligado? Isso que eu tô dizendo. Não
acho
só
que seria
explodir e morrer. Mas ele mata ela e ela se sacrificando pela resistência.
Tá, daí...
Ia honrar a Carrie Fisher, tá ligado? Ia acabar de boa com o ciclo dela. Ela ia morrer como uma heroína...
Verdade.
Em Star Wars.
É, no episódio 9 ela morre...
Dormindo.
Não, não é dormindo. Ela tá no meio da luta da Rey e do Kylo Ren. Lá nos destroços da Estrela da Morte.
Ela salva a Rey, né?
Ela salva a Rey. É um jeito heróico.
Ah,
porque ela chama...
peso, né, cara? Eu não senti o peso
da
morte
dela.
Não tem, até porque... Né?
Nada naquele filme tem
era
peso.
Difícil fazer a morte dela ter peso não regravando, não podendo usar... Não é nem podendo, eles não queriam usar CGI, né? Vamos ser sinceros, eles não queriam.
Até porque podia pegar mal, podia ficar feio, sei lá.
É, tá, tem isso. Pegando de base a Leia no Rogue One, realmente. É que, puta, é que foi uma bomba, cara. Carrie Fisher tá falecido,
certeza.
Foi... Ninguém tava esperando essa porra, cara.
Não tinha como, cara. Do nada.
Mas eu acho que, de certa forma, a despedida dela com o Luke funciona.
Não, ah, com certeza, pá.
Toda aquela cena, toda aquela sequência.
Aquilo ali é lindo pra caralho. E o final do filme
eu
acho foda.
Esse é um dos motivos que eu gosto dela não ter morrido, tipo, no meio do filme, no início, sabe? Porque ela pôde ter um último encontro mesmo. Que o Luke não tivesse lá de verdade, mas ela pode ter um último encontro com o irmão.
É verdade.
Acho isso legal, sabe?
E ele dá os dadinhos do Han, é tipo... Mostra que ele soube, que ele sente o luto daquilo também.
Será que os dadinhos eram de verdade ou era projeção?
Era projeção, tanto é que some depois. Porque o Kylo, ele encontra os dados na base. A Leia deixa pra trás, aí quando eles conseguem entrar na base de resistência, o Kylo encontra, daí ele segura. E os dados vão
ele
sumindo
desaparece.
Também.
E, pô... A narração do Luke depois, que ele fala... Puta, eu queria lembrar essa merda de cor, mas ele fala pro Kylo Ren, porque o Kylo Ren, ele fala que a resistência vai acabar, a primeira ordem vai ter
ganho. A guerra está só começando.
A resistência está morta. A guerra acabou. E quando eu o destruir, então o último Jedi terá caído.
É incrível. Cada palavra que você disse está errada. A rebelião renasceu hoje. A guerra está só começando. Além disso, o último Jedi não serei eu.
Não serei o último Jedi.
É do caralho, cara.
Foda.
Virar nome do Moro aqui agora.
E, pô, é legal que ele também dá uma de Obi-Wan e fala, se tu me atingir com raiva, você é mais poderoso do que tu pode imaginar. Sim, o Nando
Moura. Do nada.
É um puta final, cara. É um finalzão. Me deixou empolgado pra caralho, cara, pro episódio 9.
Já que nesse episódio a gente tava falando da roupa dos Skywalkers, né? Queria falar... Não, eu queria, tipo, falar da roupa da Leia nessa cena em específico do final do episódio 8, que eles estão na base. Ela tá com uma roupa toda preta e tem uma gola muito alta que tapa metade do rosto dela. Eu acho esse visual muito foda. É muito lindo.
Star Wars, né, cara?
É muito Star Wars e é muito Leia também, sabe? Porque ela tá com aqueles penteados dela e tapa metade do rosto e aí o portão de Crate tá fechando, assim. É muito lindo visualmente, sabe?
Eu gosto daqueles lobos de cristal também, cara.
Os lobos de cristal é muito bonito. O planeta inteiro, todo de Crate. Aí tem a cena lá naqueles Speeder tudo quebrado. E eles vão soltando a fumaça vermelha.
Putz, cara.
Cara, é pra lindo. Não dizer que aí, é neve, sal.
É o diretor o diretor de Rogue One, tá ali na trincheira. E do lado dele o cara experimenta ali. Que é foda. Sal. Sim, sim, se for ver ali é o... O diretor de Rogue One, ele tava na trincheira junto.
Que da hora. Eu só não gosto daquela mini estrela da morte.
Ah, sim, aquele ariete que era...
É.
Mas tem que ter, meio... né, cara? Não é Star Wars sem ter uma...
Tem que ter, mas...
Releva.
Não dá... Depois, no outro filme, tem 1 bilhão dessas, né? Então é fácil.
Se eles não tivessem falado que era uma mini estrela da morte, tivessem falado, um ariete, né,
não, ia ter
laser ali
tanto.
Pra abrir a porta. Não ia ter incomodado tanto, mas eles falam, não, é uma miniatura da Estrela da Morte. Isso incomoda, sabe?
É. Porra, sai dessa, tá ligado?
Esquece essa merda.
Inova um pouco. Supera essa ex, caralho.
Supera.
Não deu certo.
Não.
Supera.
Porque, tipo, a ideia é legal. É um canhão gigante pra abrir uma porta de metal gigante. Faz sentido, mas aí eles têm que meter, não. É uma mini Estrela da Morte.
Mas então, qual é a nota de vocês? O veredito pro filme? Vamos começar aí com o Rosa, o maior fã de Star Wars da galáxia.
Ah, de 1 a quanto? 1 a 5, 1 a 10?
Eu vou de 1 a 10.
1 a 10? 0
a 10, 0 a 10.
0 a 10.
0 a 10, uma nota.
Vou dar 8,5.
Ó.
8,5 pra 9, 9, 9.
9,
vou dar 9,
9, tá bom.
9.
9. 9zão bonito. Derek Bertin.
Nota 9, sem dúvida nenhuma.
Porra.
De boa.
Quase gabaritado o filme, caralho.
Quase gabaritado. Tirando aqueles errinhos, esses pontinhos que a gente falou... Daria 10, mas como né, tem esses problemas, uma nota 9.
Aqui eu tô mais curioso pra ouvir, Rafael Dersky.
Não, eu tô com muito sono, não consegui pensar em nada, só penso em sal.
Tá bom.
4 cavalos de... de Cantobite.
Uhum. Um planeta de sal.
4 cavalos.
Um
DJ. Um planeta do Luke.
De sal. E um Hayden Christensen fantasma que nunca existiu.
Excelente, excelente.
E uma bomba Han Solo.
E duas roupas do Luke Jedi fechada à força.
Dois outfits.
E Pedro Melo?
Cara, eu vou dar 9. 4,5 de 5 é 9. Os erros são muito ínfimos, cara. Tem alguns que podem pesar muito no filme, mas é muito pouco comparado à grandeza dessa história.
Exatamente.
Quão único ela é. Ela se destaca de Star Wars. Ele é um Star Wars que se destaca. É diferente.
É o melhor Star Wars junto com o episódio 5.
É ali pau a pau, cara.
É. Cara, pra mim, tipo assim, de cada trilogia, né? É episódio 3, episódio 5, episódio 8.
Não, o episódio 5 só é mais emblemático, cara, por causa do I Am Your Father. Tá ligado? Só por causa disso.
Não, eu acho que ele é muito bem filmado, cara, o episódio 5.
Também. Só que, tipo, por isso que os dois estão pau a pau, tá ligado? Só que o que vai diferenciar o episódio 5 é a revelação do Vader. Que tu não tem nessa revelação assim, tá ligado? Tem o momento não do Luke, só que tu não tem esse... Puta plot.
É que, tipo, a grande revelação foi que a Rey era ninguém, né? Porque todo mundo tava esperando que ela fosse alguém importante. E eles vão lá e, tipo, jogam na tua cara. Pelo menos até esse filme, né? É. Teus pais eram bêbados, né? Literalmente falam isso, que te deixaram, que te trocaram por bebida, por dinheiro pra bebida.
Pronto.
E tu não é ninguém. Pronto, tá tudo bem.
E, cara, eu acho que, embora ele descontinue muitas coisas
isso.
Do episódio 7... Pode falar, Deus.
Não, é sobre isso e tá tudo bem.
É sobre isso, tá bom. É sobre isso, tá tudo. Ele descontinua muita coisa, só que ele introduz ideias excelentes pra essa trilogia. E quando a gente for comentar no episódio 9, a gente vai falar sobre como foi tudo descartado. Mas acho que são as melhores ideias que vieram. Óbvio que o episódio 7 trouxe personagens novos, que é muito difícil de fazer, mas o episódio 8 trabalhou muito bem eles, cara. É um filmão.
É um filmão, cara. Veredito do podcast, é um filmão.
Faltou pouquinho pra ser 10 de 10, cara. Faltou pouco, cara.
Mas tá tudo bem.
É sobre isso.
Tá tudo bem.
Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem.
Isso aí.